vamos para as nossas entrevistas aqui, Rosane. Vamos concluir esse processo de entrevistas no segundo turno, conversando hoje com a candidata Manuela Dávila por 30 minutos, exatamente o mesmo tempo que nós demos para o candidato Sebastião Mello. Vou colocar aqui, posicionando a partir de agora, 30 minutos. Candidata, bom dia. Bem-vindo ao Gaúcha Atualidade.
Bom dia, escola. Bom dia, Rosane. É um prazer conversar com vocês e com todos, e todos os ouvintes.
Muito obrigado
por
nos atender.
Um pouco sem voz, né? Mas espero
que dê
pra ouvir tudo.
Não, tá dando para ouvir bem. Eu imagino o cansaço da campanha eleitoral, uma campanha corrida como essa também tá cobrando seu preço. Mas, candidata, deixa eu começar com um assunto, aliás, é objeto aqui da nossa discussão. Foi a mesma pergunta que eu fiz ontem para o candidato Sebastião Mello, que é em relação à pandemia. Nós estamos vendo aí o ressurgimento, né? Ou como o ministro da Saúde diz, o repique dessa doença, principalmente em estados do sul, e aqui no Rio Grande do Sul não está sendo diferente. Objetivamente, o que a senhora está pensando sobre isso, caso seja eleita prefeita de Porto Alegre no próximo domingo?
Sabe, Daniel, eu tenho acompanhado com bastante atenção. Lá no início da pandemia, eu escrevi uma carta ao prefeito Marquesão, uma carta é uma forma de dizer, né? Mandei um WhatsApp para ele, um textão no WhatsApp, sugerindo algumas ações. Algumas delas eu quero fazer, já que não foram feitas. A primeira é a criação de um comitê, não só um comitê científico com epidemiologistas, por exemplo, que são necessários e imprescindíveis para tomar as decisões, mas também com empresários, com representação da sociedade envolvida. São muitos os setores que têm impacto na pandemia, né? A saúde é o que a gente monitora, são critérios que a gente monitora, mas a educação é um pouquíssimo debatido, enfim. Então, um comitê de crise para tomada de decisões. Eu também tenho debatido, e nós já falamos algumas vezes na RBS, no debate sobre isso, o tema da gestão da vacina. Eu vi que tu escreveste essa semana sobre o tema, né? O Brasil não tem uma política para aquisição da vacina. E, portanto, como São Paulo tem feito, nós precisaremos fazer a gestão própria dela. Para mim, é uma equação constituída de quatro itens, né? O comitê de crise, a gestão própria da vacina, a testagem dirigida, vocês estão vendo a notícia, o escândalo, né, de 7 milhões de testes que vão para o lixo porque vão perder a validade. Quer dizer, o teste é uma das maneiras de nós impedirmos a ampliação do contágio, e a outra maneira é a construção de brigadas a partir das unidades básicas de saúde nos bairros, nas comunidades, para evitar, identificar casos de maneira precoce, né, mas também para evitar a ampliação do contágio. Tudo isso combinada com as medidas sanitárias que precisam ser reforçadas, né? Inclusive a fiscalização delas, porque há um conjunto de regras que estabelece o uso de máscara, que estabelece o distanciamento social, e esse conjunto de regras tem que ser cumprido, né? Não adianta a gente ter essas regras de isolamento e a gente chegar nos parques e praças e eles estarem lotados, né? Então, para mim, esse conjunto de ações é o que garantirá que a cidade fique aberta lá em janeiro. E eu espero, sinceramente, que nós enfrentemos esse próximo mês e baixemos o número de casos, né, que tem crescido. Esse é um trabalho que caberá ao prefeito Marquesan ainda.
Mas, candidata, se for preciso fechar, porque a gente tem ouvido muito, seus adversários acusam, dizendo a candidata vai fechar tudo, não sei o quê. A senhora, se for preciso fechar, se o número de casos continuar aumentando nesta proporção em que nós estamos, o que lhe parece que deva ser, que restrições devam ser adotadas?
Rosane, sabes que essa talvez tenha sido a maior mentira que circulou entre o primeiro e o segundo turno, ali, né, no final de semana do 15 de novembro, né? Era a mentira que eu declararia um grande lockdown na cidade, e a outra mentira de que o meu adversário abriria tudo, porque eu não acredito que ele, diante de uma situação de aumento de casos descontrolado, não ouviria aos cientistas, né, aos empresários, aqueles que têm... também querem que a vida esteja associada à manutenção da economia, e não só à economia. Então, para mim, a criação do comitê de crise, e esse comitê que tomará as decisões. Agora, o debate sobre abrir e fechar tem que ser associado com outras medidas. Qual foi o grande erro de Porto Alegre no fechamento, Rosane? Fechou e não testou, fechou e não monitorou casos. Aí é um fechamento sem data de validade, é um fechamento eterno. Como que nós fizemos no Maranhão, que teve uma explosão de casos no início e foi o primeiro estado a abrir? Abriu ainda em maio, né? E por isso o estado do Nordeste que mais cresce economicamente. Nós fechamos quando necessário, por um curto espaço de tempo, associamos a teste e isolamento. É isso que precisa ser feito, né? Vê bem, Rosane, se tu identificas um caso hoje, se temos o caso dos deputados que tu mencionava e a quem eu desejo saúde, meus ex-colegas, se essa pessoa é identificada, não há um rastreio das pessoas que conviveram com essa pessoa, Rosane. O teste ele serve para impedir que outras pessoas contaminadas e eventualmente assintomáticas circulem irrestritamente. Então, o tema do fechar e abrir é um tema que precisa ser debatido, a decisão terá que ser tomada no momento com o acompanhamento e a testagem, porque senão é o fechamento restrito e irrestrito que nós tivemos em Porto Alegre.
A Porto Alegre hoje oferece, tem condições de fazer entre 1.500 e 1.700 testes por dia. A senhora acha que é possível fazer mais que isso? Tem como garantir que, se for eleita, a senhora vai proporcionar que a prefeitura faça mais testes do que é feito, do que são feitos hoje?
A prefeitura tem um fundo Covid, né, Daniel, com 150 milhões de reais restantes. Então, acho que, se necessário, sim, é possível. Agora, há necessidade de usar a inteligência para fazer isso, né? Então, a inteligência instalada na cidade. Então, eu falo muito sobre o rastreio dos casos, porque eu acho que a gente precisa entender que nós não fizemos isso, né? Nós fechamos a economia, nós não testamos sequer os profissionais de saúde, vocês acompanharam a judicialização do tema das testagens dos profissionais de saúde. Então, o teste dirigido, né, e identificando as pessoas que conversaram, que circularam com as pessoas contaminadas, é um mecanismo que nós temos, científico, não negacionista, não da gripezinha, né? Não de quem desconhece a relevância do tema da pandemia, mas é um mecanismo que nós temos para manter a cidade aberta, porque é a partir disso que nós nos blindaremos, né, lá adiante, até que a vacina venha. Agora, também existem notícias alvissareiras, para usar uma expressão antiga, com relação à vacina. Vocês acompanharam ontem a entrega da fase 3, os documentos da fase 3 da Pfizer à Anvisa. Né? Então, eu também acho que a nova gestão, né, a partir de 1º de janeiro, terá como responsabilidade central a aquisição da vacina que a Anvisa deve aprovar, né, e que, lamentavelmente, não tem sido, não tem sido feito o debate de compra, de aquisição pela União. Sabe que esse tema, com relação à vacinação, Daniel, é um tema que passa pela aquisição da vacina, né, como São Paulo já tem feito, e também pela disputa que acontece relacionada aos insumos para vacinação. Lá atrás, no início da pandemia, nós assistimos a corrida por respiradores, por exemplo, né, máscaras, até álcool gel. Bom, agora o mundo que já vê no horizonte, em janeiro, a possibilidade da vacina ou chinesa ou russa ou da Pfizer sair, também já estabelece uma corrida por outros insumos. São as seringas, é a câmara com conservação a menos 70, que tu deve ter, já deve ter estudado, que há necessidade. Então, preparar a cidade. Nós temos uma cobertura vacinal elevada? Temos. Temos essa tradição no sul? Temos. Mas nós precisamos nos preparar para essa vacina, com insumos, né, e com a gestão própria.
Candidata, eu quero mudar de assunto porque esse é muito extenso e a gente pode gastar toda meia hora nele. Eu quero falar de inovação, um tema que pouco apareceu durante o primeiro turno da campanha eleitoral e mesmo nesse segundo turno nos debates. O que há no seu plano de governo de proposta que possa ser considerado de fato uma inovação em Porto Alegre?
Bom, Rosane, eu lamento que tenha aparecido muito pouco, né? Porque Porto Alegre, de fato, é uma cidade que pode ter um papel central no desenvolvimento de inovação e tecnologia, pelo que nós temos instalado. O Pacto Alegre expressa bem isso, né? Essa junção, essa união entre universidades, parques tecnológicos, o CEITEC, as incubadoras, as startups, enfim, o potencial de Porto Alegre de disputa nessa área. Então, nós queremos manter as negociações, as conversas com o pacto. Nós defendemos que o FIT, que foi aprovado no governo Marquesã, de fato possa ser incrementado, o Fundo de Inovação, né, com editais para as startups. Nós defendemos que a Procempa seja fortalecida e cumpra um papel, Rosane, também no combate à desigualdade digital, porque o tema da inovação e as soluções tecnológicas para problemas que a prefeitura mesmo enfrenta, né, são temas importantes, mas também é importante a gente saber que hoje na rede municipal 88% das crianças não têm acesso à internet. E, portanto, nós não seremos a capital da inovação se a gente não, de um lado, fortalecer as startups, fortalecer o FIT, seguir dialogando com o Pacto Alegre, mas, de outro lado, enfrentarmos essa desigualdade que também existe na cidade a partir de uma Procempa fortalecida.
Essa discussão
que
surgiu,
Daniel, eu vi que o grupo RBS se sumou, né, editorialmente, inclusive, para buscar o Web Summit para Porto Alegre.
Essa era a minha pergunta agora. Essa era a minha pergunta. Essa era a minha pergunta agora. A senhora defende, a senhora vai se for eleita, a senhora vai se engajar diretamente na tentativa de atrair o Web Summit para Porto Alegre?
Muito, né? Vê bem, nós já fomos a cidade, nós somos a cidade do FISLI, né? Do Fórum Software Livre, nós temos uma tradição em eventos vinculados à inovação e à tecnologia, temos uma posição geográfica no Mercosul, né? Bastante favorável, então eu quero me engajar pessoalmente para que a gente possa fazer uma força-tarefa junto com a sociedade civil, com o Pacto Alegre, com o governo do estado, com as empresas, com o trade de turismo, para garantir que Porto Alegre receba, né? Esse evento, que é o maior evento de tecnologia do mundo.
Candidata, eu estou tentando recuperar nessa última entrevista assuntos que também passaram batido na campanha eleitoral, pelo menos nos debates. E então eu queria saber da senhora em relação à cultura. Objetivamente, assim, o que vai mudar na cultura em Porto Alegre se a senhora for eleita?
Nossa, vai mudar bastante coisa, né, Rosane? Porque nós foi desarticulado pela atual gestão um conjunto de políticas. Então, nós queremos chegar aos 2% do orçamento em cultura no decorrer dos 4 anos. Por quê? Porque nós entendemos que o investimento em cultura é relacionado ao desenvolvimento econômico da cidade. Porto Alegre é uma cidade de serviços, né? E a cultura tem relação direta com isso. Nós queremos retomar equipamentos e fazer a gestão compartilhada com o setor cultural da cidade. Nós defendemos o nosso programa, temos a figura das parcerias público-comunitárias. E isso significa a ideia de que prédios públicos abandonados, que é um debate que a gente faz também recorrente, vocês sempre abordam, que esses prédios podem ser ocupados por grupos de teatro, grupos de dança, e a partir dessa ocupação, né, desenvolver atividades nas comunidades, resgatando a ideia do que foi o descentralizando a cultura. Nós tivemos a desarticulação dos fundos nesse último período, acho que vocês recordam que foi um debate que aconteceu, que passou pela Câmara de Vereadores. Os fundos sempre tiveram um papel importante no desenvolvimento do setor cultural da nossa cidade, né? Para usar o exemplo, as pessoas saberem do que falo, como era o Funcroarte, por exemplo, né? Tinha um papel no desenvolvimento do cenário. Agora, a gente também precisa saber e se engajar na manutenção do que representa a Lei Aldir Blanc para os artistas da nossa cidade. Por quê? Porque esse é o setor que mais foi prejudicado pela pandemia, né? É um setor que sequer voltou, ainda ontem conversava com meu marido, o show que tinha marcado para dezembro já foi cancelado em função do aumento de casos, né? Então, não é um setor que vai voltar, e a Lei Aldir Blanc, uma lei nacional que foi construída com a relatoria da deputada Jundira Fegali e a de autoria da Benedita da Silva, é uma lei que tem garantido a sobrevivência material dos artistas, dos técnicos, de todos os envolvidos no setor da cultura.
A senhora tem falado sobre transporte público e sobre como o transporte, o sistema de transporte por ônibus precisa ser resolvido. E fala até numa iniciativa que é a Câmara de Compensação, que passaria por aí a resolução do problema. Mas vamos traduzir para o nosso ouvinte qual é a sua ideia, se for eleita, na reta inicial, lá na arrancada do seu possível governo, para o transporte público, que vai, de fato, oferecer uma resposta rápida para a população em matéria de ônibus melhor, passando no horário com mais eficiência na prestação do serviço.
Sabe, escola, meu adversário diz que eu defendo a carris pública por uma visão estatista. Não é verdade. Eu defendo a carris pública porque eu estudei e percebo como que nós podemos resolver os problemas do transporte coletivo na nossa cidade. E não há possibilidade de nós resolvermos sem uma carris pública, porque a carris é a balizadora, a organizadora da qualidade do nosso transporte. Vamos lá. Eu defendo isso que tu falas, né, da Câmara de Compensação Tarifária. Eu defendo a gestão pública das contas dos ônibus, né? E isso é o que a lei determina. Na realidade, no último período, o prefeito abriu mão de fazer algo que a lei determinava que ele fizesse. E defendo também a auditoria. Tu tens acompanhado o debate sobre o repasse da União para os municípios. E mesmo para Porto Alegre receber os 40 milhões, ela tem, está escrito, necessidade de fazer auditoria. Ou seja, não dá para dar o dinheiro público sem saber para onde ele está indo. Nós defendemos algo, além da manutenção da carris pública, porque é ela que tem ampliado linhas e chegado nas comunidades mais distantes, nós defendemos a criação de um fundo de mobilidade, né? Esse fundo vai ser construído com parte dos recursos do repasse do IPVA. O governo do estado repassa recursos do IPVA para a prefeitura, uma parte desses recursos vai para o fundo, e a outra parte são as multas e o dinheiro dos estacionamentos da IPTC. Para a gente, esse é o começo. O prefeito Marquezan nos mostrou, quando reduziu a passagem em 15 centavos na semana final ali da eleição, que é possível reduzir a tarifa. Porque imagina, lá atrás ele dizia, né, que tinha que pedagiar a cidade, né, que tinha que demitir os cobradores para chegar à redução da tarifa. Sem tomar nenhuma dessas medidas, que eu evidentemente sou contrário, ele conseguiu reduzir. Então, com a gestão pública e com fundo, nós devemos chegar a uma tarifa mais barata. E com a Carris bem administrada, né, fora das páginas policiais, como esteve há um tempo atrás, com a Carris bem administrada, nós garantiremos transporte de qualidade para as nossas Sim. comunidades.
A Carris tá. E em quanto tempo? Em quanto tempo a senhora acha que o passageiro vai sentir essa mudança? Porque o apelo, e toda vez que a gente abre o microfone para falar sobre transporte coletivo, o apelo das pessoas é: tem que ser imediato, tem que ser imediato.
O trabalho vai ser para que seja imediato, né, Daniel? Eu espero que nos seis primeiros meses de governo já se perceba impactos, né? A gente teve o melhor transporte coletivo do país, né? Nós discutíamos isso num programa que tu fez comigo, num dia de temporal, que andamos de carro Sim. pela cidade.
É o Me Leva, né? Que já está no ar, inclusive.
Nós discutíamos isso. O mundo, os países que têm transporte Sim. coletivo que funcionam, adotam algumas estratégias e nós precisamos atentar para elas, né? A Carris Pública e o Fundo de Mobilidade são instrumentos que eu acredito que terão impacto para garantir a melhoria do serviço como o nosso povo precisa. E, evidentemente, a busca da redução da tarifa, né, escola? Uhum. Porque a gente fala muito da perda de passageiros para os aplicativos. Mas a gente sabe que as pessoas mais pobres não estão andando de aplicativo. Elas têm dificuldade de andar de ônibus. Uhum. A tarifa é impeditiva. Nós temos mais de 200 mil pessoas que em Porto Alegre vivem com a renda emergencial. Então, nós precisamos falar da dificuldade que é para uma parte dos porto-alegrenses arcar com o custo da tarifa. Tá. Por isso a importância de tentarmos reduzi-la.
Rosane.
Candidata, eu quero falar de educação, porque esse é um dos temas sempre muito presentes nas nossas entrevistas. Cite, por favor, três propostas inovadoras da sua gestão para a educação, se a senhora for eleita.
Olha, Rosane, elas não são inovadoras, elas são antigas e não realizadas em Porto Alegre, né? Eu quero que todas as crianças estejam na escola. Isso, em 2020, significa garantir vagas na educação infantil, e é possível, e nós podemos ter esse recurso com a atualização da Fundeb, e isso significa enfrentar o trabalho infantil e a perda de vínculos na rede municipal em função da pandemia. Eu não posso imaginar, Rosane, que nós tenhamos em Porto Alegre crianças de 4 e 5 anos que não estão matriculadas na educação infantil. Né? A prefeitura apresenta números que não são os números que coincidem com a realidade. Nós sabemos que isso tem alto impacto no IDEB. A criança que está com a idade da minha filha, sendo pré-alfabetizada, convivendo com o letramento, né, com o livro, com a leitura, é uma criança que está... Agora eu vou ter que tomar água porque a voz está indo, né, Rosane?
Tá bom. A gente imagina a reta final é assim mesmo.
Eu estou tomando, na verdade, um chá de guaco que me deram aqui. Estou tentando, mas não está funcionando muito esse chá que me deram. Mas, na verdade, então, essa criança é uma criança que tem condições de ter um melhor desempenho depois do IDEB, mas porque ela teve o direito garantido. Eu, Rosane, me preocupo muito que as nossas escolas não sejam o principal espaço de cidadania dos bairros. E eu quero fazer com que elas sejam. Eu sigo carregando aquele sonho de que a escola pública, eu não falo de luxo, né? Eu falo que essa escola ela tem que ser o prédio que a comunidade respeita, que a comunidade vê como alternativa para os seus filhos ter uma vida melhor. Então, por isso, né, nós queremos fazer das escolas, por exemplo, espaços que sejam transmissores de internet na comunidade, né? Espaços de cidadania, com bibliotecas reforçadas. Nós tínhamos um programa que foi bastante desassistido na atual gestão, que era o Adote um Escritor, né, que estabelecia o programa de livre leitura nas escolas. Então, ações como essas precisam ser retomadas. Agora, claro, o meu foco é garantir que todas as crianças estejam na escola, na de educação infantil e no ensino fundamental, como preconiza a legislação, e lutar para que mais crianças tenham vagas nas creches, né? A gente quer atingir 50% delas.
Tá. 50% é que em outra entrevista nós falamos, a senhora disse que era possível garantir a vaga para zerar a fila de crianças na creche.
Sim, mas ó, não, o que nós falamos é zerar o déficit de vagas na educação infantil, né? E 50% delas nas creches, é o que eu defendo desde o início. Nós falamos sim, é possível, nós temos recursos do Fundeb, podemos ter recursos do Fundeb para zerar a fila de crianças de 4 e 5 anos, que é o que a lei manda e não está sendo cumprido. E a prefeitura, inclusive, diz que não faltam mais vagas, e faltam sim muitas, basta andar para o Porto Alegre para ver.
Candidata, deixa eu falar sobre o Arroio Dilúvio. É, vai ser, de certa forma, vai ser muito importante. Nós apoiamos, eu apoio editorialmente com todas as forças a atração do Web Summit para cá, mas vai ser um tanto constrangedor ver as pessoas passando pelo Arroio Dilúvio em Porto Alegre e vendo. É, eu sei que Porto Alegre tem muito maior, um número maior de arroios, mas o Arroio Dilúvio é o mais expressivo, é o mais emblemático. Qual é a sua proposta, se for eleita, para tentar melhorar pelo menos o aspecto e o tratamento da água do Arroio Dilúvio?
É, o dilúvio é uma das provas que a gente precisa mudar mesmo, a forma como Porto Alegre é administrada, né? O arroio que cruza a cidade inteira e que a única barreira, a ecobarreira que tem, foi construída por iniciativa da sociedade civil. Nós temos no nosso programa registrado no TRE, Daniel, uma proposta de retomar aquele projeto feito em parceria da PUC com a URGS, né? Acho que te recordas desse projeto, e de viabilizá-lo a partir da instalação de uma usina de energia solar ali na Lomba do Sabão, né? A partir do uso daquele espaço para viabilizarmos a energia solar, nós conseguimos no nosso cálculo recursos para retomar o projeto com URGS e PUC para o dilúvio.
Tá. E isso seria, a senhora acha que em 4 anos é possível fazer alguma coisa que realmente signifique uma transformação do Arroio Dilúvio?
A transformação total dele não, mas a retomada do projeto, a instalação de outras ecobarreiras, né, o cuidado com ele e o andamento desse projeto que vai devolvê-lo ou que vai ressignificá-lo para a cidade, evidentemente sim, por isso que nós desenhamos esse projeto. Fico até feliz que o tema tenha entrado nessa discussão, porque pouco se falou sobre algo que é relevante para uma cidade como Porto Alegre, né, escola. A gente busca, nós somos uma cidade de serviços, para nós sermos essa capital da inovação que queremos ser, nós precisamos ser uma cidade agradável para as pessoas viverem. Esse é um conceito do turismo, né? Uma cidade boa para os visitantes é uma cidade boa para os seus moradores. O dilúvio incomoda a todas as pessoas que circulam por Porto Alegre. Eu, às vezes, ando de bicicleta na extensão dele, eu fico perplexa, né? A quantidade de sujeira, de lixo, nós poderíamos ter outras ecobarreiras ali. Então, acho que Porto Alegre precisa construir uma solução. Nós desenhamos essa, né? O uso ali da Lomba do Sabão para a produção de energia solar e, a partir desse recurso, viabilizar a retomada do projeto PUC-URGS.
Candidata, eu quero tratar de saneamento, porque o prefeito Marquesan deixa encaminhada uma parceria público-privada. A senhora, em outros momentos, se manifestou contra. A alegação do prefeito atual é de que não há como universalizar o tratamento de esgoto em Porto Alegre com dinheiro público, porque o DEMAI não teria essa condição e nem teria a condição de tomar o financiamento no valor necessário. Se a senhora for eleita, qual é o seu compromisso com o tratamento de esgoto, em percentual de aumento do tratamento, que hoje é muito baixo em Porto Alegre, uma das capitais com o índice mais baixo, e com que recursos a senhora faria?
Eu realmente sou contra as medidas que são desenhadas de parceria público-privadas na água e no saneamento. Aqui no nosso estado, vocês acompanharam isso de perto, o exemplo de Uruguaiana, né? Que simplesmente dobrou a tarifa de água a partir do estabelecimento de uma parceria público-privada. Hoje o metro cúbico em Uruguaiana custa mais de R$7,00, em Porto Alegre custa um pouco mais de R$3,00. Então, o DEMAI é um órgão superavitário da prefeitura, né? Não tem problema, nós podemos ter um banco de projetos e disputar financiamento internacional, inclusive, para isso, e existem vários para serem disputados se nós tivermos os projetos, Rosane. Agora, nós também precisamos combinar, quem quer garantir saneamento e quer diminuir, digamos, o impacto ambiental e social, né, sanitário de não termos, precisa também garantir pequenas medidas, né? E por isso, quando nós falamos lá atrás do microcrédito, nós também vinculamos o tema do microcrédito com a ideia e com a possibilidade da ligação na casa das pessoas, porque esse é um dos debates para a gente aproveitar a capacidade instalada do PISA. Né? O PISA foi uma obra revolucionária e ainda não tem toda a sua capacidade aproveitada em função do não ligamento, né, do esgoto. Uhum. E nós precisamos imaginar crédito para que as pessoas possam fazer isso também. E essa é uma das formas, inclusive, de movimentação econômica. Né? Existem vários programas para isso, né, no mundo inteiro, em busca de recurso para isso também.
Nós temos 5 minutos ainda, candidata. Deixa eu lhe fazer uma pergunta sobre a possibilidade de eleição. Ontem fiz essa mesma pergunta ao candidato Sebastião Mello. Ele disse que a primeira coisa que ele vai fazer, se for eleito, vai ser ligar para o prefeito Nelson Marquezan para estabelecer uma transição absolutamente harmônica. A senhora vai ter a mesma atitude se for eleita?
Evidente que sim, né? E tenho visto os sinais do prefeito Marquezan de que ele quer fazer uma transição tranquila, civilizada, republicana, né, como nós falamos. Inclusive, ele disse que fará com transmissão virtual, com reuniões abertas, né, para que o povo possa acompanhar essa transição. Então, sim, acho que a transição vai ser bastante tranquila e muito rápida, né, porque são só 30 dias. Agora, ainda nesse período, eu quero discutir com o prefeito ações. Vocês sabem, eu tenho falado com relação ao tema do IPTU, quero falar sobre o tema da política para a pandemia, não acho que dê para esperar até 1º de janeiro para que Porto Alegre comece a negociar a vacina com São Paulo. Então, quero falar, tratar com o prefeito também temas do futuro, digamos assim, né? Fazer apelos para ele nesse sentido. Mas eu tenho absoluta certeza, escola, que será uma transição rápida, né? Mas tranquila, e o prefeito tem dado bons sinais nesse sentido.
Tá. EPTC, tem muita gente nos ouvindo no trânsito. E a EPTC, no seu entendimento, qual é o papel dela, exatamente como ela opera hoje? Ou a senhora vê alguma possibilidade de alteração no papel da EPTC, na fiscalização, na aplicação de multas, no controle do trânsito, na mobilidade em geral? Qual é o papel da EPTC sob a sua perspectiva aí?
Nós temos que ter um debate da cidade sobre mobilidade, e a EPTC cumpre um grande papel nisso, né? Sempre existem ajustes para ser feitos, mas ela teve uma gestão e um comando técnico durante o governo Marquezan, pelos técnicos da própria empresa. Então, talvez tenha sido um dos melhores momentos no sentido da gestão da empresa. Então, nós temos um debate sobre mobilidade para fazer na cidade, e para mim a EPTC cumpre um grande papel nesse sentido. Eu vejo, né, escolas, as pessoas reclamam excesso de multa, falta de multa, né? O debate sobre trânsito e mobilidade, né, ele é sempre um debate de conflitos na cidade. E eu acho que a EPTC cumpre o papel também de minimizar esses conflitos, né? Por isso que ela tem que ter uma gestão técnica séria e responsável.
Rosane.
Candidato, a senhora falou na transição, em conversar com o prefeito Marquezan, mas no dia seguinte à eleição, aliás, um dia depois, o prefeito Marquezan será julgado na Câmara nesse processo de impeachment. A senhora é a favor do impeachment agora, dessa votação às vésperas de terminar o mandato, ou pedirá para a sua base, para os seus aliados na Câmara, que votem contra?
Olha, Rosane, eu durante toda a eleição me manifestei que achava incorreto, né, que o processo fosse julgado no calor da eleição. E acho que no dia seguinte ainda viveremos sobre esse clima. Então, eu realmente acho que nós deveríamos julgar num outro momento, né? E vejo, né, sabe, nós denunciamos, e eu acho que o prefeito Marquezan cometeu, sim, irregularidades quando fez propaganda não informativa com relação à saúde, mas propaganda sobre o seu próprio governo, né, deixando de utilizar o recurso que poderia ser utilizado para outras questões. Mas eu ainda acho que a terça-feira terá o clima muito quente das eleições para debater o impeachment dele na Câmara de Vereadores. Eu defendo sempre julgamentos justos e acho que o calor da eleição poderia transformar esse julgamento em injusto.
Última pergunta, candidata. A minha pergunta é sobre IPTU de Porto Alegre. A senhora já falou qual é a sua proposta no nosso debate, principalmente. A senhora falou qual é a sua proposta de IPTU. A senhora mantém essa ideia de revisão parcial do que foi aprovado em relação a, nessa gestão, na atual legislatura, da atualização da planta do IPTU? E como será o seu entendimento sobre necessidade de atualização da planta para evitar que nós tenhamos um grande tempo sem que ela seja revisada? Nós temos ainda 1 minuto e meio.
Daniel, eu defendo sim o envio ainda na transição da não aplicação do aumento do IPTU comercial e de serviços, né? Esta é a minha proposta. Quero discutir isso, inclusive, com o prefeito Marquezan durante a transição, além de debater também o calendário imposto à rede escolar. Então, sim, consigo defendendo que é possível não implementar o aumento no IPTU comercial. Minha filha veio aqui me dar um sacudido, até me desconcentrei. E acredito também que tenhamos que discutir ainda na transição o calendário imposto à rede escolar. que, né, que eu acho que vocês estão acompanhando, que
existe... E acho que ela está pedindo para encerrar. Não, eu acho que ela está pedindo para encerrar a entrevista, é o que nós vamos ter que fazer a partir de agora.
Ela me deu uma sacudida aqui, eu fiquei até pensei que tinha acontecido alguma coisa, desculpe.
Não, tá bom. Candidata, muito obrigado pela sua atenção aqui. Vou dizer o mesmo que eu disse ontem para o candidato Sebastião Melo. Boa sorte na eleição domingo.
Obrigada, Daniel. Obrigada, Rosane. E eu apelo para que Porto Alegre volte para mudar, para derrotar a velha política. Um abraço, um bom dia.